Olá, muito bom dia. Você ligado conosco pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. Hoje é dia 19 de julho e a gente começa a nossa programação já falando sobre o mercado da soja, os principais pontos que nesse momento vão direcionar o mercado e que inclusive tem tirado a direção das cotações no mercado internacional, tem impactado na formação dos preços aqui no nosso mercado brasileiro. E para a gente entender todas essas questões e como elas se amarram, a gente conversa agora com o diretor do Sinconsult, o Lione Severo, grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muitos anos. Lione, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. E vamos lá.
Nós é que agradecemos pela companhia. Leones, vamos começar entendendo que momento é esse do mercado. Principalmente, eu queria focar essa entrevista com o senhor na questão da demanda, que é uma questão que tem trazido algumas dúvidas, alguns questionamentos, porque desde que foi iniciada a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que se começou a definir uma outra dinâmica para o comércio global de soja, não?
Sem dúvidas, nós tivemos dois eventos que realmente impactaram muito o mercado, que é essa guerra entre Estados Unidos e China, né, que houve muita notícia falsa, principalmente dos americanos, porque nunca esteve perto um acordo, e o outro foi uma superestimação das perdas dos rebanhos chineses, que afinal não se comprovou, né? Porque houve outros tipos de medidas pelos chineses. E então o mundo se preparou para ter um aperto muito grande no suprimento de carne chinesa. Alguns mercados se prepararam pelas muitas notícias de perdas significativas do rebanho. E afinal os chineses se conseguiram se arrumar, aumentando o peso de abate dos suínos de 100 kg para 133. Isso naturalmente que ganhou muito mais consumo no farelo, porque esse aumento de peso exigiu muito mais farelo de soja, mais proteína, mais ração. E afinal de contas, a China no primeiro semestre teve uma redução no consumo de carne de apenas 2,1%. Quer dizer, o abate dos suínos foi mais ou menos 314 milhões de cabeças para o semestre, produziu 24 milhões e 700 mil toneladas de carne suína. Isso está muito. E depois houve um acréscimo de frangos, de gado, de cordeiros, e isso elevou o consumo para 39 milhões de toneladas no semestre, que é muito próximo dos 80 milhões que a China consome por ano. Então não houve assim uma queda tão forte. Enquanto isso, os outros mercados houve um impacto naturalmente no, em toda a cadeia, porque os compradores de soja se abstiveram de antecipar compras, isso prejudicou toda o fluxo de negócios da soja brasileira. Eu digo sempre que a academia, aquela que não lida com o mercado físico, atrapalha muito nessas estimativas que não se comprovam, não é? Porque a gente sabe que o mercado físico precisa ter um fluxo constante, ainda mais com a China, que tem um transit time de 40 dias, né? Então, quando a gente freta o navio na China, a gente freta com 87 dias, que é a vinda do navio da Ásia para o Brasil e a volta para a China. Quer
Certo.
dizer, esse fluxo interrompido é um tremendo desserviço para o setor produtivo brasileiro. Então, quando a academia, que eu chamo academia, são os analistas de textos, né? Principalmente o pessoal do banco, dos bancos, que interferem muito quando existe qualquer ameaça da redução do consumo, né? Eles são muito pródigos, que dizer que o consumo vai reduzir, que vai haver uma dificuldade imensa de colocar o produto. E isso faz com que o produtor aqui também se desespere, entregue a oferta numa condição muito pior, né? E atrapalha todo o fluxo. E o que me admira mais é que esses bancos, que são financiadores da produção brasileira, e eles não têm a quem financiar, eles têm que voltar a financiar, eles também eles prejudicam nessas antecipações, porque eles querem receber os financiamentos, e para eles pouco importa se o produtor vai ter lucro ou não. Mas o fato é que no próximo ano eles vão ter que voltar a financiar, porque é o negócio deles, não tem outra opção.
Sim.
E o setor produtivo é aquele que recebe e que realmente é o maior tomador de crédito desses bancos que fomentam a agricultura brasileira.
Ou seja, esse movimento já está acontecendo, Leones.
Como?
Esse movimento já está acontecendo.
Nós tivemos aí esse prejuízo, né, esse retardo de as multinacionais encolherem suas compras, né, porque havia essa forte ameaça. O produtor teve que avançar com a oferta, esse momento está passando. Outros países também que se prepararam para fornecer carne para a China não tiveram o resultado, ficaram estocados, o mercado ficou no vácuo porque tem que desovar esses estoques. Tudo isso por premissas equivocadas, entendeu? Tudo isso pelo alardeamento de uma demanda menor.
Certo. Leones, esse retardo das compras, ele continua porque muito se questiona sobre o fato da China ainda não estar com as suas compras feitas, principalmente a partir de setembro, né? Final de agosto, setembro. Realmente a China só está coberta até o final desse mês e começo do próximo?
Nessa semana eles compraram 20 navios na América do Sul, né? Quatro do Uruguai, dois da Argentina e o restante do Brasil. E quase completaram o suprimento de agosto. Setembro em diante está aberto, sem dúvida. E aí vamos ver essa disputa que vai acontecer, principalmente sobre a soja brasileira. Nós não vamos ter toda a soja que a China vai precisar, sem dúvida. Nós vamos terminar esse mês de julho, se tudo embarcar dentro do mês, com a exportação brasileira em 54 milhões de toneladas de soja. Esse ano nós vamos exportar o quê? 70 milhões de toneladas. Então, a China vai concluir esse mês com 43 milhões de toneladas. Se a gente imaginar que a China, que agora tem uma participação de 74% nas exportações de soja brasileira, vai chegar a 80%, então nós podemos calcular que de 80, 70 milhões de toneladas, a China vai embarcar 56. Se ela vai terminar esse mês com 44, então fica faltando só 12 milhões de toneladas a mais para vender para a China. E nós estamos muito próximo de acabar nosso volume de exportação, né? Porque se a gente terminar agora esse mês com 54 milhões de toneladas, vão ficar apenas 16 milhões de toneladas para cumprir desde agosto até janeiro, quando entrar a
Janeiro.
safra nova.
Qual
Porque
é
vai até
esse
despejar
volume, Leones? Desculpe.
e naturalmente que o mercado vai reagir, porque o mercado físico é que estabelece o preço, né? O preço não é a causa, o preço é uma consequência, o um efeito. Então, esse desconhecimento do mercado desse circuito, dessa dinâmica do mercado físico é muito atrapalhada, porque as informações que a gente recebe é da indústria de derivativos e eles têm pouco conhecimento sobre o mercado físico.
Leones, eu gostaria que o senhor repetisse para a gente quanto que a gente vai ter de volume entre agosto e janeiro do ano que vem?
Nós vamos ter, se esse mês a gente encerrar com 54 milhões de toneladas, estamos em julho, agosto nós vamos embarcar mais 8 ou 9 milhões de toneladas, segundo eu tenho apontado com vendas para a China, principalmente.
Tá?
O México continua comprando no Brasil, tem navios carregando para o México e para alguns outros destinos. Mas, então, nós temos, a China embarca, vai ficar 8 milhões de toneladas para setembro até janeiro.
8 milhões de toneladas de setembro a janeiro é nada, né, Leones?
É nada, vai ter um aperto, ou a indústria vai sofrer, ou o prêmio vai aumentar para a China. A China vai vir buscar a nossa soja, porque se ela comprar nos Estados Unidos, vão pagar 25% de tarifa. Então é muito mais conveniente comprar no Brasil, mesmo que seja um preço maior. Nós tivemos um prejuízo esse ano, que a Argentina, com a moeda desvalorizada, entrou muito forte no mercado, embora os volumes não sejam tão grandes, mas está negociando prêmios de 40, 50 centavos abaixo da soja brasileira. O ano passado já aconteceu a mesma coisa. Em novembro do ano passado, nós estávamos vendendo soja a 250, a gente entrou vendendo a 120 acima.
Certo.
Naturalmente que a soja deles é uma soja que precisa da soja brasileira para o blend, porque a proteína é 32%, né? Então, a indústria chinesa não consegue, nem a indústria de outros países, a não ser mercados marginais, a fazer um farelo de qualidade que apura os rebanhos.
Não, e não vai ter soja para fazer esse blend, né, Leones? Porque se a gente tem um saldo exportável aí de 8 milhões de toneladas, não vai ter.
Não, não vai. A matemática é
É
simples, né?
clara.
As contas são simples. E a China vai pagar o preço de resgate, sem dúvida. Nós temos já um evento interessante, o farelo de soja no mercado interno brasileiro já está muito acima da paridade de exportação. E o nosso milho também. O nosso milho já tem 30 centavos de ágio acima do mercado internacional.
Tá. A gente já vai falar sobre o milho. Leones, essa questão, de termos aí previsto para principalmente a partir de setembro um aperto na nossa oferta já significa uma melhor oportunidade para o produtor brasileiro que ainda não vendeu sua soja? Ele deve esperar esse momento para voltar a vender?
Ah, o produtor brasileiro tem, naturalmente, que aproveitou bem também a alta do dólar, né, que é uma venda em reais, mas isso depois encontra o preço em dólares. Nós temos 3 anos vendendo soja na moeda local e 3 anos de baixa em Chicago.
Sim.
Eu não condeno a venda em reais, desde que tenha resultado, mas a gente tem que saber as consequências, né? Enquanto nós, brasileiros, sempre atuamos na base dólar e buscamos o preço em dólar, nós sempre tivemos preço e não há outra razão de ser. Se o Brasil deixar de vender a soja na moeda local, vai haver remuneração em dólar, sem dúvida. A Argentina também adotou o mesmo sistema brasileiro, porque a desvalorização argentina foi estupenda, né?
Sim. Agora, Leones, se a gente evita de vender em reais e espera essa valorização em dólar, como que tem que ser feita essa operação? Em que fatores o produtor tem que estar atento?
Não, não é que a gente deixe. Nosso problema é essa volatilidade da nossa moeda.
Sim.
Quando a moeda estabilizar, nós vamos buscar essa equivalência em dólar, porque o problema foi toda a volatilidade em dólar. É por isso que eu digo, a gente não pode condenar os produtores que venderam de maneira alguma. Foi uma opção muito válida. Mas nós, de outro lado, estamos perdendo uma tradição, né? Uma tradição que sempre nos conduziu para um preço extremamente favorável, né? Desde que a gente assumiu isso após na virada do milênio, nós fomos muito felizes nessa comercialização. Então, houve alguns pontos de problemas, são pontuais. A moeda brasileira tende a se estabilizar, pelo menos é o que se pensa, embora outros países emergentes, concorrentes nossos, também sofrem com problemas econômicos fortes, como a Argentina, como a Turquia, né, como, enfim, o México. Então, as nossas moedas concorrem dentro desse cenário. Estou falando dólar 3,50. Se o dólar vier a 3,50, o Brasil para. O Brasil para, perde a
Sim.
competitividade total. Nós vamos entrar numa situação bastante difícil. Aqui no sul, a gente tem o Vale do Rio do Sino. Se o dólar vier a 3,50, fecha o Vale do Rio do Sino na exportação do calçado, que foi reativada recentemente com a desvalorização cambial.
Leones, a gente vê o produtor ainda bastante reticente, em fazer todas essas conexões, né, e buscar ferramentas que lhe permitam estar com o preço protegido, entender como é que essa volatilidade do dólar pesa sobre a formação dos nossos preços. E ele se foca muito, realmente na movimentação da Bolsa de Chicago. O senhor entende que essa movimentação do mercado norte-americano também ajuda a manter o produtor brasileiro um pouco mais travado na hora de vender, justamente porque toda esse imbróglio dessa demanda enfraquecida nos Estados Unidos, a guerra comercial, a falta de acordo e tudo mais, mantém as cotações lá muito pressionadas e isso ainda chama a atenção do produtor brasileiro?
Ah, sem dúvida, Chicago tem sido o nosso maior problema, né? Porque representa muito o mercado americano e com essa guerra comercial eles ficaram muito estocados. Mas tem recurso, sim. O Marcos Araújo é um camarada que está fazendo um trabalho maravilhoso.
Sim.
Então a gente pode se ancorar, né? Não tem nenhum conflito comigo, porque eu faço o suprimento da cadeia mundial, ele faz aqui muito bem o suprimento. E a situação do Red brasileiro, então ele faz o trabalho muito bem e é indiscutível a eficiência dessa possibilidade de fazer esse travamento. Então, se vai optar por uma venda em reais, tem que se recorrer a esse recurso que é extremamente válido.
Certo. Liones, qual que é a sua projeção para os nossos prêmios aí nesses próximos meses, principalmente a partir de final de agosto, começo de setembro, diante desses números que o senhor acabou de relatar para a gente?
Ah, Carla, vamos depender de uma definição, né? Ah, na verdade, o preço é efeito de uma conveniência de acerto, de acordo entre vendedor e comprador. Se o vendedor não quiser vender naquele preço, muitas vezes o produtor fica obrigado porque tem as contas para pagar. Mas se o produtor não vender naquele preço, naturalmente vai receber um preço melhor. Porque o Brasil não usa o seu protagonismo como o maior supridor de soja para o mercado mundial. Se o produtor brasileiro tivesse uma situação de bancabilidade saudável, nós poderíamos ter um preço muito melhor. Só que, naturalmente, somos financiados, a agricultura exige um elevado financiamento, os bancos pressionam para receber logo o seu produto, o brasileiro, equivocadamente, vende as primeiras posições. Começa a vender janeiro, fevereiro, março. Quando ele começa a colher, ele não tem mais para quem vender. Então, o que que acontece? O mercado fica porque a demanda é parcimoniosa, ela consome por mês, né? Então, não adianta você vender toda a safra em 3 meses que ninguém vai comprar. Então, aí veio o problema do prazo, porque os compradores já não precisavam de soja naquele momento, estenderam o pagamento, porque iam precisar de soja mais adiante, e o preço também reduziu. E temos alguns prejuízos dentro desse cenário, vamos dizer assim, que a academia oferece. A academia, ela quer que o produtor fique vendendo soja a qualquer preço. Então, a pressão sobre o produtor é muito forte. E naturalmente, que reverbera tudo da indústria de derivativos, né? Então, eu digo que alguns analistas, principalmente bancos, né, quando acabar que isso pode acontecer algum dia, já houve até, o Trump até já ameaçou reduzir o orçamento do SDA, vai acabar esses analistas, porque eles são cópia do SDA, né? Então, quando acabar esses relatórios de oferta e demanda mundial, que os Estados Unidos hoje está com caixa baixíssimo, pode ter até um apagão agora em agosto, porque tem que aumentar o teto do orçamento, e o Congresso americano lá, que tem a Nancy Pelosi como líder da bancada democrata, ela vai resistir. Então, os Estados Unidos pode ter um apagão novamente de administração a partir de primeira quinzena de agosto, que antecipou, seria em outubro. Isso pode trazer uma corrupção para o mercado. E vamos assim, tirar essa pressão que existe desse mercado, da academia, sobre o mercado físico. Então, nós temos uma condição boa. Eu acho que agora também essa soja que resta no Brasil, que são mais ou menos 25%, estão em mãos fortes, né? Pessoas que têm como bancar um prazo mais estendido para entregar a oferta. Nosso erro
Certo.
tudo consiste na entrega da oferta.
Tá. E nesse momento, portanto, segurar a oferta é uma estratégia acertada.
Sempre foi, né? Não é que segurar a oferta, mas buscar a conveniência do preço, não
Claro.
é? A gente tem, o Brasil, como eu disse, tem um protagonismo espetacular. O Brasil tem aumentado o rendimento, né? A produtividade,
Sim.
e incrível, por incrível que pareça, ele tem entregado a oferta mais barata. Tudo que ele ganha no investimento que ele faz na lavoura para melhorar a produtividade, ele perde na busca do valor desse produto. Então, não adianta nada o Brasil ir fazer uma lavoura super cara, buscar produtividade e depois entregar a oferta num preço mais barato porque teve mais produtividade. Isso é uma questão que tem que ser estudada, que tem que ser pensada. Nós temos agora esse problema da China. O Trump deu uma errada muito forte quando ele desprezou a China. Faz 35 anos que os Estados Unidos têm superávit comercial com a China e não pode acabar de uma hora para outra. Tanto é que o superávit era 45, 50 bilhões de dólares mensais, o mês passado foi 30. Não mudou em absolutamente nada, quase nada, os esforços de criar essa guerra comercial. E os chineses não vão comprar soja americana se não levantarem as tarifas, E se eles agora que estão pedindo também total aceitação da Huawei, que é a empresa de telecomunicações chinesa, que o Trump está estudando. Mas não há acordo, vai ser muito difícil. O povo chinês aderiu ao presidente, né, que não vai se entregar tão fácil. Nem
Sim.
o Xi Jinping hoje pode decidir esse acordo, tem que ir para o partido, o povo tem que concordar. É uma situação muito difícil. E os americanos não têm um tratamento de respeito com os chineses, né? Eu conheço muito bem os chineses. A pior coisa que você pode fazer é ofender ou falar mal de um chinês. Coisa que o Trump é useiro e bezerro de fazer. Mas agora nós temos também, Carla, essa definição do plantio americano, né? Que
Sim.
eles também não nos contam tudo, quase nada.
Era exatamente isso que o meu próximo gancho com o senhor. O senhor falou em produtividade e tudo mais. Numa conversa recente que eu tive com produtores, diretores de sindicatos rurais, a ProSojas, eles estão muito preocupados com essa elevação dos custos de produção para essa nova safra, essa necessidade de se ter uma produtividade maior para compensar esses custos, ao passo em que a gente tem uma incerteza tremenda sobre a oferta que vem dos Estados Unidos nessa temporada 2019-20. Como é que as informações dessa safra vão pesar no mercado, Leones, da safra americana?
Bom, essa busca de produtividade para buscar preço está invertida. Pelo contrário, tem acontecido, o produtor, quando busca mais produtividade, ele vende mais barato.
Sim.
Isso tem sido comprovado através dos tempos. Agora, a produção americana está muito comprometida, né? Eles estão estendendo. Agora, dia 12, vai sair, as áreas que foram abandonadas do Prevent Plant. O ProFarm diz que o USDA já considera 12 milhões e meio de acres abandonados, 7, 8 para o milho e 3, 2, 3, 3, 4 para soja. Eu vou te dizer uma coisa: se acontecer 8 milhões de acres no milho de abandono e 5 na soja, vai ter um problema muito sério de suprimento e os estoques. Que hoje é 29 milhões de toneladas na soja, vai cair para 9, 10, vai cair para 12, 13, isso é abaixo de 10% que é estoque de risco. E o milho pode cair para 30 milhões de toneladas, que é 8% da demanda, que é estoque extremamente de risco. Então, isso significa preço. Quanto menor o estoque, maior o preço. Se nós tivermos esses anos terríveis, né, de grandes estoques e preços baixos, que fez sentido de alguma forma, embora tenha sido muito manipulado, mas agora a situação mudou. E agora o USDA é obrigado a confessar a área abandonada, agora dia 12, a não ser que prorrogue um pouco mais, porque é uma situação contábil financeira. Ele vai ter que justificar os pagamentos por um fato gerador, e o fato gerador é o abandono de área.
Sem dúvida.
Então, contabilmente, isso vai nos favorecer, porque não pode dizer que vai reduzir 5 milhões de acres e indenizar 15. Né?
Claro.
Tem uma escola que fala que o Prevent Plant é 15 milhões de acres para mais. Até porque a pesquisa agora, a nova avaliação de safra do SDA, que começou 1º de julho e era para terminar até 15 de julho, foi prorrogada para 22 de julho, porque não deram vencimento de levantamento de todas as áreas que foram abandonadas.
Pois é.
Então, isso significa que realmente o abandono é muito maior do que se estimava. E outra coisa, o pessoal do Cinturão Leste, que foi o mais prejudicado, já está aplicando o Prevent Plant para receber o pagamento. Dizem que 95 dos produtores que abandonaram a área do Cinturão Leste já estão solicitando o pagamento.
E Leones, a gente fala de área, dessas preocupações com esses números que são impressionantes, né? Talvez o Prevent Plant nunca tenha alcançado números tão elevados como esses. Agora, mais do que isso, a gente tem as lavouras que foram plantadas, que os produtores conseguiram plantar com extrema dificuldade de desenvolvimento, atraso no desenvolvimento. O USDA traz, né, essas lavouras, 54% da soja em boas ou excelentes condições, no milho, algo próximo de 58%. Mas a gente sabe, pelos relatos dos produtores americanos, de que as condições das lavouras são muito ruins, né? elas têm uma dificuldade de se desenvolver diante do cenário climático que é muito preocupante, né?
Eu tenho estatística que mostra que desde os anos de 1980, todos os anos de atraso dos plantios americanos tiveram um impacto forte, positivo nos preços em Chicago. E esse ano é o mais atrasado de todos os tempos, desde o primeiro registro, né, do desempenho de plantio dos Estados Unidos, é o mais atrasado da história. Portanto, em tese, deveria significar que teríamos o maior preço, que não é verdadeiramente aplicável nesse cenário todo de guerra comercial e redução de demanda chinesa em termos, né? Mas a estatística ela é muito sólida, é uma lógica matemática, não é? Então, não podemos nos afastar dessas tradições, desses conceitos, né, da lógica matemática e da lógica comercial também, né? Porque naturalmente que a lógica comercial tem no Brasil tem pouca estrutura, né, da estratégia comercial. Essa é uma dificuldade que nós temos, principalmente pelo avanço, né, o avanço estupendo da agricultura brasileira,
Exato.
também trouxe alguns encargos, algum sofrimento, mas nós temos que criar nossa estratégia. Nós somos um país protagonista, nós suprimos o mundo, nós temos uma demanda consolidada que é a alimentação humana. Isso ainda não se descobriu a maneira de postergar e deixar de comer por uma semana, 3 meses, né? Ou seja, o tempo de uma safra, porque o ser humano é consolidado e é instalado, então essa demanda não vai mudar.
Leones, o Marlon Paniagua, de São Paulo, ele te manda uma mensagem. Bom dia, estou desaprendendo, meu amigo. Até quando vamos ter esse equívoco que fazem com o mercado em Chicago para soja e milho igualmente? Quando não seremos mais dependentes das informações do USDA? Um abraço.
Meu amigo Marlon, um grande abraço para ele. Se nós fomos concorrentes, mas grandes amigos nos tempos de liderança de nossas empresas no mercado agrícola. Assim, nós temos assim, os americanos têm uma mão em cima de nós, né? São nossos algozes. Desde 2012, quando a soja disparou e nós fixamos a safra nova a 16 dólares, nunca mais pudemos realizar aquilo. Sempre fomos manipulados de alguma forma. O corte se dá agora nessa redução forte da oferta e da produção americana. Aí vai haver um corte porque a confissão, como eu falei, é uma confissão contábil financeira que não tem como disfarçar. Então, nós vamos ter uma situação diferenciada. Os fundos voltam a operar com mais tranquilidade porque os Estados Unidos, o USDA, o NAS, têm administrado os preços, né? E ninguém gosta de ter os preços administrados, isso não é Mercado Livre. Mas agora vai haver um corte porque a confissão da verdade terá que vir. Então nós temos um potencial de reversão desse processo, que foi longo, né, de 3, 4, 5 anos, que até os americanos estão perdendo dinheiro, os produtores americanos, e agora é desse corte da quiebra americana, e que tem que ser confessada, eu acho que nós podemos ter uma outra situação. Veja bem. Nós tivemos o um prejuízo também dos fundos de investimentos que sempre que o Brasil desvalorizava a moeda, eles entravam vendendo na frente, né? Porque eles sabiam e sabem que quando desvaloriza a moeda, aumenta a oferta do produto brasileiro porque a gente vende na moeda local. Isso eles construíram robôs de algoritmos que toda vez que sinalizava uma desvalorização da moeda brasileira, eles entravam vendendo na frente. E também não construíam posições compradas, porque tem muito estoque nos Estados Unidos, e os fundos tinham medo de receber físico, que eles não tinham nada para fazer. Agora,
Sim.
recentemente, por exemplo, a soja americana é 30 dólares, 30 centavos mais barata que a brasileira, mas não tem nenhum comprador para eles.
Pois é. Agora, Leones, falamos desse corte na oferta, e falamos de alguns números da demanda chinesa. Fechando esse ciclo, qual a sua projeção para as importações de soja da China para esse ano?
Bom, os últimos 12 meses está em 89 milhões de toneladas. Eu acredito em 90, né? Porque o consumo está mostrando isso, não é? Não
Tá.
sou eu. O mercado profissional dos traders aponta para essa possibilidade de ser 90 milhões de toneladas. Não fosse a gripe suína, a peste suína, nós estaríamos para cima de 100 milhões de toneladas.
Sem dúvida.
Mas tem que pensar que a China está fomentando também o aumento do alojamento de frangos, né? Que isso demanda muito mais farelo de soja e o gado também. Então nós temos uma situação bem favorável. Não digo que vai mudar muito. O problema da peste suína não é um assunto acabado, né? Mas é um assunto que está resolvido até então. Mas o governo chinês é muito eclético, né? Porque eles têm 8 mil anos de história e eles já passaram por tudo isso. Então, sempre que um ocidental faz uma análise sobre a China, já quebraram a China 200 vezes, não é verdade, né? Nunca aconteceu. Então, eu vejo assim, a China cresceu 6,2% no trimestre passado, contra 6,4% no outro trimestre anterior. Não é nada desastroso para uma economia de 11 trilhões de dólares, até extremamente elevado. Eles não vão mudar, chineses têm ainda o pânico pela falta de comida. Até agora não se notou nenhum clamor da população chinesa sobre a falta de carnes, não tem nenhum reparo. Então, eles estão conduzindo muito bem, administrando muito bem a situação. Acho que vão continuar, e o poder de recuperação dos chineses é muito forte, né? Porque eles lá estão também mudando as indústrias de as pocilgas para o leste, afastado dos grandes centros,
Certo.
né? Até teve um comentário da Cargill aí que a Cargill parou de produzir nutrientes nas indústrias chinesas, né? Mas foi por uma outra razão, foi porque as indústrias deles estão todas localizadas na costa chinesa e eles vão ter que mudar para o interior.
Sim.
Naturalmente, para justificar algumas perdas, a gente inventa alguma coisa, né? Mas fundamentalmente não foi por falta de demanda. Foi
Leon.
porque há essa movimentação geográfica da produção suína da China. Você já viu isso, né? Tem pocilga de muitos andares, né?
Meu Deus, sim. É uma tecnologia impressionante, inclusive, né, Leones?
Só quem viveu na China pode ter essa cultura deles, não é? A
Sim.
gente aqui ouve muita bobagem sobre a China. Eu vi um camarada dizer umas besteiras tão grandes. Nós temos que depurar também o nosso sistema informativo, né? Que a
Sim.
gente copia todos os americanos. O Trump não aumentou as tarifas de mais 300 bilhões de dólares para a China, porque ele não pode. Não é que ele concedeu aos chineses esse privilégio. Não, ele não pode porque ele está com dificuldades imensas. Então, ele sempre dá uma desculpa, e essas falseadas que ele dá, isso aí atrapalha muito. Nós vimos aqui mesmo, nos nossos canais, inclusive no vosso, que alguns analistas americanos chegaram aqui dizendo que o Brasil ia sucumbir na nossa agricultura por não ter comprador para soja, porque os Estados Unidos iam fazer um acordo com a China de negócio administrado e que ia fornecer toda a soja para a China e que o Brasil ia ter prêmios negativos. Nós ouvimos aqui isso.
Sim.
Quer dizer, esses mesmos que disseram isso prestaram um grande desserviço. Por quê? Porque interromperam um circuito, um fluxo de produto e depois vem aqui dizer que não, que agora não é isso. Não, espera aí. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. E o Brasil perde muito em não ter a sua própria cultura agrícola, entendeu? A gente tem experiência, o Marlon mesmo tem uma experiência fantástica. É um sujeito que pode contribuir muito com a agricultura brasileira. Mas aqui ficamos ouvindo o que os americanos dizem, que o mundo diz, qualquer bobalhão que diz uma besteira está reportado nas mídias sociais. Vamos parar com isso.
O senhor
Vamos ter
acha que.
responsabilidade, vamos assumir o nosso protagonismo, o nosso país e a nossa soberania. Estamos todos no mesmo foco. Nós temos ministros maravilhosos, nós temos o nosso presidente com muita força, e nós também temos que ter os nossos brasileiros que têm preparo e têm conhecimento. Os melhores traders do mundo são os traders brasileiros. Muitos países da Europa contrataram traders brasileiros porque eram os melhores do mundo. Então, nós temos que também ter essa responsabilidade de dar ouvidos para o nosso povo.
Leandro, o senhor acha que a gente está cada vez mais perto de uma venda mais direta para os chineses, com menos intermediação das referências de Chicago?
A gente não tem muita estrutura para isso, não é?
Sim.
A gente não tem condições financeiras de suportar essa, vamos dizer assim,
Essa mudança.
esse tipo de negócio, não é? Nós temos. Eu fiz uma proposta uma vez que cheguei até a praticar, mas depois o brasileiro é muito desconfiado, né? Até porque dizem que o chinês não paga. Você mesmo hoje diz que a China cancelou o negócio. A China nunca cancelou o negócio. Isso é um sistema contábil do SDA. O que que aconteceu? Estava declarado embarque para a China, e aí foi cancelado e foi vendido o navio para outro lugar, né? Ou foi fez o washout. Mas é o procedimento de registro americano que fala em cancelamento. Ele tira de destinos desconhecidos para a China,
Não é
cancela um,
efetivamente a China, né,
voltou, tem o
Leones?
achado, tem, mas não tem cancelamento. Isso embute na cabeça dos brasileiros que o chinês não paga. Olha, se o chinês não pagasse, ele não comprava 1.500 navios de soja por ano e não comprava 100, 90 milhões de toneladas.
Inclusive, a
Nunca
gente
faltou
tem.
um dólar, não faltou nada. Eu
Inclusive, a gente tem muitos navios
negociei
nomeados
mais de
aí,
30
né?
milhões de toneladas para a China, nunca faltou um dólar.
Leones, inclusive, a gente tem muitos navios nomeados para a China ainda para esses próximos meses, né?
Sim, nós temos. O Brasil já despachou mais de 60 navios e tem mais 70 nos portos carregando soja chinesa. Aí o supermercado, a China não está comprando. Essa semana a China já disse, já comprou 20 navios.
Certo.
Toda semana a China compra 1.500, você divide. A cada dia tem que sair quatro navios com soja para a
Pelo
China de algum
menos.
lugar do mundo. E nesse tempo, três tem que ser do Brasil, por
Certo.
dia. Porque os americanos estão praticamente fora, ainda estão, tem mais de 4 milhões e meio para carregar lá, tem navios nos portos, atrasou muito também os embarques lá. A Argentina vende 98% da soja para a China, mas a Argentina não vai fazer mais de 10 milhões de toneladas. Então, esses navios todos têm que sair da onde? Do Brasil.
Leones, o Mauro Mercúrio te faz a pergunta de US$ 1 milhão. Bom dia. Eu vendo soja agora ou espero mais?
Mauro, eu esperaria toda a vida, né? Eu também tenho essa. Eu estou falando da parte em dólar, né? Porque o real, o pessoal está falando aí em 3,50, não acredito. Mas como existe muita. Esses mercados todos, eles são de movimento por estímulos e indução, né? Então, quando o pessoal começa a falar muito em 3,50, esses operadores de fluxo, que são muitos, e principalmente do dólar, a operação dólar no Brasil é muito forte. Eles, naturalmente, que trabalham nesse sentido, onde eles põem seu dinheiro. Isso pode acontecer, mas se a gente fosse mais proativo e mais construtivo, porque você pode ver que, quando se trata de um problema de demanda, todos são pródigos em afirmar, em dizer que a demanda vai encolher, que nós vamos sofrer e que a situação é muito ruim para o futuro. Quando se trata de aumentar, de reduzir a produção, não teria.
É
Por
incrível,
quê?
isso assusta,
Porque
né,
pode
Leones? Esse.
significar melhor preço para o produtor. Então ninguém fala. Hoje, por exemplo, não tem nenhum brasileiro, nem os agentes americanos, nem os consultores americanos falando realmente do que acontece nos Estados Unidos.
Esse
Por quê?
conceito de
Que pode
segurar a
significar mais
produção.
preço para o brasileiro.
Exato. Esse conceito de segurar a produção assusta muito, né, Leones? Ah, se eu plantar menos, o meu vizinho vai plantar mais, né?
Eu acho que o Brasil tem que, nesse tempo, tem que fazer uma lavoura mais barata, tem que parar de fazer esse investimento elevado, gastar essa fortuna para produzir 10 sacos a mais, que ele depois perde na comercialização.
Certo.
Nós temos que repensar, porque nós já sabemos que só tem a China como grande comprador de soja. Os Estados Unidos deu com o burro na água porque não fez essa avaliação. E nós
Sim.
temos que repensar. Porque até agora nós temos uma relação com os Estados Unidos em práticas, né? Um entusiasmo estupendo. Não vejo razão para isso, pelo contrário. Eu acho que a gente devia. Os Estados Unidos não têm nem dinheiro para pagar o funcionalismo. Nós vamos nos ligar a um país quebrado, que tem 24 trilhões de dólares de déficit, quando confessa 21 e tem um PIB de 19, né? Então, e que os chineses estão vendendo os títulos americanos e comprando ouro, e que os russos já fizeram isso. E que a China é o maior comprador da dívida americana tem 1 trilhão e 120 bilhões de dólares em títulos, que vai tirar. Vai tirar. O dólar, esse negócio de baixar a taxa de juros do americano vai ser um tiro no pé, porque o chinês vai continuar tirando dinheiro e comprando ouro. Nos últimos 2 meses, a China foi o maior comprador de ouro do mundo. Por quê? Porque está recolhendo os investimentos do dólar americano. Por que que ela vai continuar investindo lá, com um juro cada vez menor? Não tem razão de ser. Comprar ouro, ouro, ouro é ouro.
É
Pode
a
trocar com.
commodity mais segura, talvez, né, Leones? Ou uma das mais seguras.
Tem equivalência na moeda.
Sim.
Por exemplo, agora nós temos navios de milho aqui, que estão os navios do Irã aqui, que é o maior, nosso maior comprador de milho, que
Sim.
não pode reabastecer, porque a Petrobras não quer fornecer o combustível, os bunkers para o navio, porque o Irã está sancionado pelos Estados Unidos
Ah,
e
Leone
não
Severo.
permite que a Petrobras
Sim.
forneça os bunkers para o navio, o combustível para o navio. Onde é que se viu isso?
Pois é, eu ia
Nosso
bem.
filho. E o que vai acontecer conosco? Vamos ficar sob guarda-chuva dos americanos mandando em nós? Já
Não.
temos o problema do meio ambiente. Vai ser uma grande pressão americana sobre nós, porque com o Brasil produzindo o que produz, eles não podem espremer a China.
Sim.
Esse problema do ambientalismo, esse problema de sanções, essa aproximação do Trump com o nosso presidente é extremamente danosa para nós, para a nossa agricultura. Mas, vamos fazer o quê?
Leones, a logística brasileira, apesar dos avanços aí dos últimos anos, ainda é um entrave para o nosso potencial. A gente vê agora, por exemplo, embarques de milho e soja competindo espaço nos portos, né?
Sim, é um problema porque nós temos. Tem o Arco Norte, mas o Arco Norte tem dono, não é? Tem algumas multinacionais que são donas do Arco Norte. Nós não
Certo.
temos o nosso direito de. Naturalmente que existe negociações, existe o take or pay, existe várias funções. Mas agora, quando o dono do porto resolve virar para exportar milho e deixar a soja de lado, nós começamos a sofrer. Por exemplo, agora no mês de junho bateu recorde, é o início da exportação do milho safrinha, bateu o recorde de exportação. E o mês de julho, então, vai ser extremamente forte, né? Se a gente conseguir embarcar, né? Então, no mês de julho, nós vamos chegar ao embarque, se tudo embarcar dentro do mês, no milho, 17 milhões e meio de toneladas. É o dobro do que se fez nos anos anteriores. Principalmente em 2016, que foi o recorde. Então, se nós vamos embarcar 17 milhões e meio em 2 meses de baixo volume de expedição, e nós vamos exportar 35 milhões de toneladas, quer dizer que nos meses fortes, que é a partir de setembro normalmente, setembro, outubro, novembro, dezembro, vamos embarcar quanto? Que milho que tanto milho que nós vamos ter para embarcar.
Certo.
Então, tem que prestar atenção nisso. Nosso milho está muito vendido a destino, né? Nós temos 2 pontos, né? As multinacionais antecipam as vendas para destino e depois vem fazer cobertura no Brasil. Talvez não estejam todos cobertos ainda. Mas os nossos portos realmente têm um gargalo que Paranaguá, Santos, os portos do Arco Norte, nós estamos com problema quando a gente tem embarques dobrados entre milho e soja. Nós temos que trabalhar um produto e depois outro produto, né? É assim, nós ainda não somos ainda, até porque tem os entraves da logística interna. Tem o frete também, que essa política de frete, que agora vai ter um novo frete mínimo, isso aí está desastrando o produtor. Isso aí está acabando com a renda do produtor. O produtor nunca esteve nos últimos anos tão mal como está agora, e tão endividado. Então nós temos que repensar. E tem taxas, tem a FETAB, tem esses políticos todos incomodando, que nós vivemos hoje uma ditadura, né? Porque o político. Nós temos vários ditadores, né? Não temos um só, nós temos vários. Todos os governadores de estado são ditadores, todos. O legislativo também decide o que quer. Então nós vivemos uma democracia ditatorial.
É verdade, infelizmente. Leones, acho que a gente pode concluir a nossa conversa aqui com a mensagem que o senhor recebeu do Marco Aurélio Castelli. Ele é de Bom Jesus da Penha. Ele diz: parabéns, senhor Leones, pela lucidez e clareza com que expõe os fatos e sua análise. Precisamos adotar essa conduta e aplicar esses ideais para firmar nosso protagonismo mundial. Acho que realmente isso resume, né, Leones? O Brasil precisa começar a receber pelo seu protagonismo, né?
É evidente que sim, isso é uma atitude que deve ser, o produtor deve se unir. Até os animais nos ensinam a andar em rebanhos, né, para se defender. E nós, brasileiros, ficamos disputando com o nosso vizinho, quem quer vai produzir mais e melhor. Nós temos que acabar com isso, nós temos que ser solidários. Nosso povo só vai para frente. O grande sucesso da China de conservar seu território em todos os tempos, foi o único país que conseguiu, e a sua língua, e seu progresso foi exatamente isso, a união deles, a união da família. Eles dão muito valor para a família. Nós temos que ter essa atitude de nós brasileiros sermos unidos, mas nós somos mais americanos do que brasileiros, né? Quando acontece qualquer coisa, vai para os Estados Unidos lá contar para eles como é que é a nossa vida, quanto é que nós vamos produzir, que é bonito, que nós somos lindos, maravilhosos. Vamos parar com isso.
É
Nós somos
verdade.
bastante grandinhos já. E eu quero mandar um grande abraço para o Marlon, que também pode ser muito bem aproveitado nesse circuito. Foi um grande trader brasileiro, de grande atuação, diretor de multinacionais. Então, eu gostaria que ele participasse mais, inclusive.
Combinado. Marlo, fica aí nosso convite já para você, viu? A porta do Notícias Agrícolas está sempre aberta. Leone Severo, muito obrigada pela conversa, pelo conhecimento que o senhor sempre traz, né? Embutido nas informações do dia a dia, sempre vem um conhecimento agregado. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco e volte mais vezes, como sempre eu lhe peço.
Muito bem, muito obrigado. Salve o Brasil.
Isso mesmo. Leones, bom final de semana para o senhor, bom descanso, mas bom trabalho ainda nessa sexta-feira, viu? Até mais.
Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Um abraço, Leones. Bom. Em resumo, o que o Leone Severo quis dizer na sua entrevista dessa sexta-feira, né? Basicamente que segue a demanda chinesa, os números são bastante claros. Nós já despachamos para os chineses mais de 60 navios esse ano e temos aí mais de 70 navios já nomeados com destino China. E como também colocou o Leones, o consumo segue muito intenso internamente entre os chineses, o que faz, portanto, com que a demanda por importação de soja também siga aquecida. Essa é uma análise do Leones, ele trouxe os números e apontou. A expectativa dele é de que nesses últimos 12 meses a China tenha que fazer uma importação de algo entre 89 e 90 milhões de toneladas, já comprou uma parte disso, é claro que a maior parte vem do Brasil, chega lá. Soja brasileira. Lembrando, 80% das 74% das exportações do Brasil são destino China e esse percentual deve passar a 80%. Então, também números importantes. E o um número também bastante sério, bastante que chama a atenção e vai precisar ser acompanhado agora mês a mês, é de que nós devemos ter, de setembro deste ano a janeiro de 2020, apenas 8 milhões de toneladas de soja para exportarmos, caso todos esses números se confirmem e a gente termine aí julho com 54 milhões de toneladas já embarcadas e a possibilidade de embarcarmos em agosto algo entre 8 e 9 milhões. Aí nós teríamos um saldo aí para exportar de 8 milhões, o que é um saldo muito restrito. A gente já sabe que o nosso saldo para exportação nessa temporada é menor diante de uma produção menor que tivemos em relação à temporada anterior, quando exportamos o recorde de 84 milhões de toneladas. Então, atenção a esses números. A orientação do Leones, ele recebeu uma pergunta aqui. Leones, vendo agora ou espera um pouco mais? Disse o Leones Severo, eu esperaria. Então, faça suas contas. Se você precisar entrar em contato com o Leones ou com qualquer outro corretor, qualquer outro consultor que possa te formar uma estratégia de comercialização eficiente, faça isso, porque esse é o caminho, sem dúvida. Vamos ver como é que estão os preços na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira, porque as cotações voltaram a subir. Veja, o mercado para agosto tem 8 dólares e 91 centos por bushel, 9 pontos mais 75 de alta. O setembro, 8,96, 9,75 de ganho também. Mesma alta para o novembro, que volta para casa dos 9 dólares e opera com 9 dólares e 8 centos. E o janeiro, 9 dólares e 21 nesse momento na Bolsa de Chicago. Cotações do milho agora. Mercado também buscando uma recuperação. Setembro tem 4 dólares e 28, sobe 3 pontos e mesmo e 3 pontos e meio. Mesmo ganho para o dezembro, que tem 4,33. O março, 4 dólares e 41, subindo 3 pontos, bem como o maio, que vale 4 dólares e 45. Concluindo as cotações do trigo agora, mercado também trabalhando em campo positivo. Setembro, 4 dólares mais 97 centes por bushel, tem 4 pontos mais 25 de alta. O dezembro, 5 dólares e 9. O março, 5 dólares e 21. E o maio, 5 dólares e 26. Nessas posições, ganhos de pouco mais de 3 pontos. Bolsa de Chicago, portanto, nessa manhã de sexta-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Alexander Horta assume a bancada para que as nossas informações continuem chegando e você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.